Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A loucura da pregação do Evangelho de Deus. Capítulo 6. Pregar o Evangelho de Deus é pregar a Cristo na sua glória. O Evangelho de Deus não é uma mensagem, mas é a oferta de salvação e novidade de vida provinda de Deus através do Senhor Jesus Cristo a todos os seres humanos e que pode ser recebida por todo aquele que nele crê e o recebe no coração como o Senhor da sua vida pessoal, conforme já exposto tantas vezes nos estudos da presente série sobre o Evangelho do Senhor. João 3, 16 até 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Desta forma, pregar o Evangelho de Deus é pregar a Cristo como aquele através de quem uma pessoa pode ser salva e obter a novidade de vida que provém do reino de Deus para todo aquele que nele crê. Uma pregação dissociada da exclusividade e centralidade de Cristo como a oferta oferecida a todos, e através de quem Deus concede vida eterna àqueles que nele creem, jamais será uma pregação do verdadeiro Evangelho celeste, por mais que a pregação seja amplamente elaborada e até seja acompanhada de numerosos prodígios ou sinais de poder. 1 João 4, 1 até 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tens ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tens vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. 1 João 5, 9 até 13. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pregar sobre a Bíblia ou partes da Bíblia não significa que uma pessoa esteja pregando o Evangelho de Deus, podendo inclusive ocorrer o fato de que algumas das pregações que mais se opõem ao verdadeiro Evangelho e que tentam distorcer o Evangelho são exatamente aquelas que procuram se mostrar amparadas em textos das Escrituras. Portanto, destacando isto mais uma vez, a pregação do Evangelho de Deus é sinônimo da pregação sobre Cristo Jesus. E é esta a pregação que Deus endossa concedendo fé aos seus ouvintes para que as pessoas voluntariamente possam escolher receber este Evangelho. Romanos 10, 11 até 17. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Crer no Evangelho de Deus ou crer em Cristo são atitudes equivalentes. É pelo invocar a Cristo ou o seu nome que alguém abre o coração para ser salvo mediante a graça do Senhor. É a respeito de Cristo que uma pessoa deve ter ouvido para crer nele e para poder invocá-lo. Quando o último texto citado acima nos instrui sobre a proclamação do Evangelho de Deus, ele nos ensina que toda a pregação do Evangelho deve ser sobre aquele, daquele, naquele ou o nome daquele em quem está a salvação de Deus, pois além do fato da fé vir pelo ouvir através da palavra de Deus, e não o que Deus não disse, Cristo é 1. A personificação da provisão e do dom justiça para a justificação do pecador. 2. A personificação do Salvador que opera em nós a salvação quando clamamos a Ele. 3. O meio através do qual uma pessoa pode receber graça sobre graça segundo as misericórdias de Deus. 4. A dádiva de amor concedida pelo Pai Celestial para que as pessoas possam receber a vida eterna provinda do Reino de Deus e para que possam ser chamados de filhos eternos do Pai Celestial. 5. A paz, a sabedoria, o poder e a força em quem a novidade de vida, segundo a vontade de Deus, pode ser recebida e vivida, e sem o qual ninguém pode viver e andar em consonância com esta vontade celestial. Assim como é pertinente ensinar a uma criança que Cristo é o caminho no qual ela é chamada a andar, assim a pregação do Evangelho é o anúncio claro de que Cristo é a expressão essencial de todo o Evangelho de Deus. Muitas pessoas anunciam que Deus quer salvar os seres humanos, mas se não pregam que as pessoas precisam receber a Cristo como o Senhor em suas vidas para receberem a salvação, elas não estão pregando o Evangelho de Deus. Muitos pregam que Deus perdoa os pecados das pessoas, mas se não pregam que é em Cristo que estas pessoas obtêm o perdão, elas não estão pregando efetivamente o Evangelho do Senhor. Muitos indivíduos dizem que Deus nos oferece a graça através do seu Evangelho, mas se não ensinam às pessoas que é na comunhão pessoal com Cristo que esta graça é alcançada ou disponibilizada, elas ainda não estão informando as pessoas a respeito do verdadeiro Evangelho e do verdadeiro relacionamento com este Evangelho. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nas suas pregações do Evangelho de Deus, também Paulo era específico e direto sobre o fato do Evangelho e Cristo serem inseparáveis e que a sua pregação era, na realidade, o anúncio da possibilidade ou da oferta de Deus para as pessoas se relacionarem com Cristo a ponto de Cristo poder estar em seus corações e elas poderem estarem em Cristo. No ministério de Paulo, Cristo sempre foi a essência da pregação do Evangelho de Deus. Colossenses 1, 24 até 29. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O Evangelho de Deus é igual às boas novas de vida eterna. E as boas novas de vida eterna são a expressão do Senhor Jesus Cristo ofertado por nós para o perdão dos nossos pecados e oferecido a nós para nos conceder novidade de vida eterna no Senhor. Antes mesmo de revelar a salvação, o Evangelho veio revelar quem é o Salvador, para que, crendo nele, as pessoas sejam salvas. 2 Tessalonicenses 2, 13 até 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, recordando mais algumas palavras de Paulo, sem a pregação, anúncio ou proclamação de quem é Cristo, como alguém invocará aquele em quem não creu porque também dele não ouviu? A pregação do Evangelho é a pregação que anuncia o Senhor Jesus, o Cristo ou o Filho de Deus às pessoas para que elas possam ouvir sobre a glória do Senhor e assim decidirem se querem ou não receber a Cristo em seus corações. A pregação do Evangelho não se refere a uma questão de conseguir fazer as pessoas aderirem às proposições pessoais dos pregadores, mas é a exposição clara sobre Cristo e o que Cristo oferece para aquele que nele crê, para que, então, a pessoa decida se quer ou não receber a Cristo como Senhor da sua vida. Se um pregador anunciar com clareza a Cristo e um ouvinte não recebe a Cristo em seu coração, o pregador fez o seu papel, e não é a ele que a pessoa está rejeitando, mas a Cristo. Se, porém, um pregador não anuncia a Cristo com clareza, não se pode dizer automaticamente que algum ouvinte rejeitou a Cristo ou ao Evangelho de Deus, mas, bem provavelmente, ele rejeitou o anúncio do pregador que na prática não é um anúncio do Evangelho de Deus. Quando Cristo declarou que os seus discípulos receberiam poder para testemunhar ao descer sobre eles o Espírito Santo, ele deixou muito claro que o poder que receberiam era para darem testemunho a seu respeito como o Cristo para as nações, e não para os discípulos terem o poder para apregoar qualquer outro tipo de mensagem ou para apregoarem somente outros temas ainda que utilizando alguns textos bíblicos. Atos 1, 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Cristo não chamou pessoas a pregarem o seu Evangelho para acusarem ou condenarem outras pessoas. Cristo chamou pessoas a pregarem sobre quem ele é e o que ele oferece às pessoas através do seu Evangelho. Cristo não chamou indivíduos a pregarem o seu Evangelho para apresentarem às pessoas agradáveis oratórias, conhecimentos naturais e entretenimentos baseados em textos da Bíblia. Cristo chamou pessoas a pregarem sobre quem ele é e o que ele oferece às pessoas através do seu Evangelho. Cristo não chamou discípulos a pregarem o seu Evangelho para estes mostrarem o quanto eles são capazes de realizar obras para Deus. Cristo chamou os seus discípulos a pregarem sobre quem ele é e o que ele oferece a todos os indivíduos que nele crerem por causa do seu Evangelho. Cristo não chamou ministros ou obreiros a pregarem o seu Evangelho para divulgarem suas instituições que denominam de cristãs e o quão atraentes elas supostamente são. Cristo chamou aqueles que o amam a pregarem sobre quem ele é e o que ele oferece a todas as pessoas que nele crerem através do Evangelho do Reino Celestial. Assim, o pregar, meramente em si mesmo, ainda que seja repleto de palavras sublimes, textos e adornos das Escrituras, não necessariamente expressa a pregação do Evangelho. Pregar a Cristo, segundo o Evangelho de Deus, é que expressa a pregação deste Evangelho. As palavras de Paulo, escritas em suas cartas à Igreja do Senhor em diversas regiões, tiveram a permissão de Deus para chegarem a nós com tão grande autoridade porque nelas Paulo sempre deixou explícito ou claro quem era o aspecto central do Evangelho para o qual havia sido chamado a pregar. É na face de Cristo que está a iluminação sobre a glória de Deus da qual tanto os seres humanos carecem, e Cristo é o ponto principal do Evangelho a ser anunciado aos povos e a todas as pessoas neles. 2 Coríntios 4, 5 até 6. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. No mundo, há muitos pregadores que pensam que eles mesmos devem expressar a Cristo, como se eles fossem pequenos cristos que devem chamar a atenção para eles. Entretanto, ao fazê-lo, tentam se colocar como mediadores e opositores contra o livre conhecimento de Cristo que Deus oferece a cada indivíduo. Ressaltamos aqui, então, que ser cristão não é um indivíduo ser um pequeno Cristo, como alguns alegam. Ser cristão é ser seguidor, discípulo e pertencente a Cristo, e, por consequência, do corpo ou da Igreja única de Cristo. Para que alguém pudesse ser um pequeno Cristo, ele teria que ter morrido inocentemente ao menos por algumas pessoas, o que ninguém, além de Cristo, fez ou fará, pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, a glória que Deus determinou revelar essencialmente por meio de Cristo Jesus ao coração de cada pessoa que o recebe voluntariamente como Senhor. O Senhor Jesus Cristo claramente nos deixou um alerta de que pessoas procurariam se passar por Ele, que estas jamais deveriam receber o crédito de confiança e das quais nenhuma pregação, sugestão ou ensino deveria ser recebido e seguido. Mateus 24, 23 até 26. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. 1 Timóteo 2, 3 até 7. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Dissociadas de Cristo como a essência que dá vida ao Evangelho de Deus e aqueles que recebem este Evangelho, as pregações tornam-se meras letras sem vida e até letra que mata, assim como era a proclamação da lei de Moisés que não podia produzir vida no coração daqueles que a ouviam. 2 Coríntios 3, 4 até 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Portanto, Pregar o Evangelho é apresentar a Cristo e a livre opção que cada indivíduo pode fazer para recebê-lo em seu coração, deixando explícito às pessoas que Cristo é a porta da salvação e que Ele mesmo as convida para ser o caminho, a verdade e a vida para todo aquele que o aceita como seu Senhor e Salvador. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 2 Timóteo 1, 8 até 10. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada, agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Colossenses 3, 1 até 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Cristo é a resposta de libertação, salvação e novidade de vida de Deus igualmente para aqueles que estão sob a ilusão de que podem encontrar ao Senhor em algumas religiões somente porque estas têm grandes estruturas e quintinas de seguidores ou adeptos, para aqueles que estão sedentos em suas almas e que ainda pensam ilusoriamente que a sua forte devoção às religiões e instituições poderá vir a saciar esta sede. Assim como para aqueles que se tornaram descrentes, céticos ou desesperançados em face daquilo que presenciaram no mundo presente e em seus discursos vãos. Desta forma, considerando que o termo judeu e o termo grego nas escrituras do denominado Novo Testamento não abrangem somente as pessoas naturalmente descendentes destes povos, mas a todas as pessoas em todos os povos, onde o termo judeu se aplica aos que querem se justificar mediante as suas obras e o termo grego àqueles que pensam que aquilo que cada um crê pode servir-lhe de caminho de vida. Conforme exposto mais amplamente nos estudos sobre o Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo e a Nova Criatura em Cristo Jesus, podemos ver através das mesmas Escrituras que o Senhor Jesus Cristo é o sinal eterno de Deus a ser anunciado àqueles que pedem por sinais. O Senhor Jesus Cristo é a sabedoria eterna para aqueles que anelam pela sabedoria que lhes apontei para um caminho de uma vida não limitada a uma mera existência natural, incerta ou segundo as crenças humanas. O Evangelho é Cristo, e Cristo é o Evangelho. 1 Coríntios 1, 22 até 31. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. João 6, 35 e 7, 38. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Mas, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória.